Time do Rio, mais seguro. Uma parceria com o Instituto Igarapé.
A diretora de programas do Instituto Igarapé, Melina Risso, fala com a gente hoje. Bom dia, Melina.
Bom dia, Roberta.
Melina, a gente vem falando da Operação Na Maré, que deixou 8 mortos. Os moradores denunciaram que houve disparos vindos de helicóptero em cima das casas. A gente viu aquelas imagens das crianças correndo, né, com uniforme escolar. E a gente queria falar sobre isso hoje, né?
Exatamente. Eu acho que tem uma questão importante da gente tratar, que esse tipo de operação não é uma naturalidade, ele não é normal. Eu que venho de São Paulo observando essa condição no Rio de Janeiro, me chama a atenção como carioca acabou naturalizando situações como essas, que elas são absolutamente anormais. É importante a gente tratar dessa percepção. E a outra coisa que me preocupa muito, Roberta, é que no debate público fica aparecendo uma tendência de disputa. Se você faz qualquer crítica à operação ou à polícia, parece que você é contra a polícia ou que você é a favor do bandido. E isso não tem nada a ver com nenhuma das duas coisas. Fazer uma crítica a uma operação como essa não significa defesa de bandido e também não significa odiar a polícia. E eu acho que é importante a gente voltar e recuperar um pouquinho por que que isso não funciona, por que que essa é uma estratégia equivocada de segurança pública, recuperar isso para a gente sair desse embate ideológico. Uhum. Essa é uma questão técnica, né? Uhum. Acho que o primeiro elemento para a gente entender é: não existe Estado, não existe democracia se a gente não tiver polícia. E a característica fundamental da polícia é a possibilidade de usar a força. E isso é muito sério. E como é muito sério, ela precisa ser absolutamente controlada, porque ela pode interferir tanto na nossa vida quanto na nossa liberdade. Então, todo mecanismo de controle para uma instituição, para pessoas que têm esse poder, ela é absolutamente fundamental. Então, toda vez que a gente olha para essa questão, tem a ver com isso. Não tem a ver com odiar a polícia, etc. Mas é olhar qual é a responsabilidade da polícia a utilizar este poder, que é um poder muito grande para influenciar na vida das pessoas. Então, acho que esse é um primeiro ponto muito relevante. Quando a gente não controla e quando ela não está agindo dentro dos estritos parâmetros legais, e aqui não é só o parâmetro legal, é também um parâmetro racional, é um parâmetro moral. Uma ação, ela precisa sempre pesar quais são os prós e os contras e quais são as consequências dessa operação. Por exemplo, a que a gente viu na Maré, as consequências, elas são muito maiores e muito superiores para além da morte. E a gente vai voltar e falar do elemento e do resultado morte, porque ele nunca é desejável numa operação policial. Mas pensando nas consequências dessa operação, a gente tem outras pessoas aqui envolvidas nesse processo. Por exemplo, as crianças serem pegas no meio de um fogo cruzado, etc. Qual é o impacto que esse tipo de operação tem na vida dessas crianças, na capacidade delas aprenderem, no desenvolvimento delas, sem considerar toda a situação daquela comunidade. E é importante a gente ressaltar e voltar para dizer que a função da polícia, ela só funciona se as pessoas confiarem na polícia, porque ela precisa de informação e as pessoas precisam confiar na polícia e agir e acionar a polícia quando elas precisam de algum elemento do Estado, uso da força, etc. Quando as pessoas deixam de confiar na polícia, elas começam a resolver os problemas sozinhas, com as próprias mãos ou utilizando mecanismos paralelos. E aí a gente começa a deteriorar todo o mecanismo da própria democracia. Então, quando há uma operação com essa natureza e com essa característica, o que acontece é que toda aquela comunidade fica sempre na dúvida: posso ou não confiar na polícia? A polícia é aquele que vem com o helicóptero dando tiro, é aquele que eu não sei se eu posso confiar. E isso deteriora toda a relação, gera falta de cooperação, que é a essência do trabalho da polícia. Ela só pode fazer um trabalho se as pessoas cooperarem. Então, quando a gente faz uma crítica em relação à operação, ela não é só em relação àquele mecanismo ou tecnicamente se ela é adequada ou não, mas são todas as consequências que isso gera em termos da efetividade do trabalho da polícia.
Então, sobre a efetividade que eu queria te perguntar. Os especialistas falam sempre sobre o uso da inteligência, né? Que tipo de operação seria mais eficaz ali naquele sentido de prender o traficante que era procurado e esse traficante que é acusado de ter participação na guerra do tráfico em São Gonçalo?
Você precisa ter uma série de informações aqui de inteligência para aprender, então, primeira informação das pessoas, as pessoas que estão naquela comunidade, é quem tem informação. Se ela não confia na polícia, ela não passa a informação. A essência da inteligência é a informação. Então, de novo, fazendo operação dessa natureza, a gente limita a capacidade, inclusive, de inteligência. Então, você precisa ter essa informação. E quando pensar essa operação, o custo dela e qual é a efetividade, custo no sentido de benefícios que ela vai alcançar. Simplesmente prender as pessoas, ou matar as pessoas nesse caso, que é o elemento não desejável. Importante a gente ressaltar, a função da polícia não é matar as pessoas, é prender. As pessoas precisam de um julgamento.
É a preservação da vida também, né?
Exatamente. Em última instância, é essa a função primordial. A gente não pode inverter essa lógica, porque senão o operador que está ali, o policial, ele toma toda a decisão e as pessoas não têm direito a um julgamento.
Pois é, Melina, então, a gente percebe, né, que pelo agravamento da situação da violência no Rio, né, nas últimas décadas, uma parte da população realmente relativiza a morte de traficantes. Eu queria fazer uma pergunta, uma reflexão, gerar uma reflexão para a gente, que pode até soar estranho ao nosso ouvinte, mas por que a gente não pode naturalizar essa alta letalidade policial?
A gente não pode naturalizar por todos esses motivos que eu estava contando antes. A partir do momento que a gente nem pode naturalizar e isso causa uma gravidade maior no problema, na atuação da polícia, inclusive coloca o policial em risco. Toda vez que a polícia age de maneira violenta, ela mostra que o Estado perdeu a sua autoridade, perdeu a sua capacidade de agir e trabalhar com cidadãos, e mais do que isso, ela gera um processo muito mais violento da outra parte. Porque quando você entra num confronto e sabe que o resultado do outro lado, a polícia vai entrar para matar, você não tem nada a perder. Então você também entra numa lógica muito mais violenta. Isso coloca em risco o policial. Isso não faz com que o policial esteja mais seguro e nem trabalha no âmbito da segurança pública. O que acaba acontecendo é que a gente afasta as pessoas. As pessoas têm medo da polícia. Se a gente tiver medo da polícia, ela não é capaz de fazer o seu trabalho, porque ela depende de informação, ela depende da confiança das pessoas e o próprio trabalho da polícia depende das pessoas obedecerem o que a polícia está dizendo. Se você sabe que em determinado momento a polícia simplesmente vai matar e ela não segue as regras, ela não segue os parâmetros legais, ela não segue os parâmetros racionais da operação, você deixa de confiar e passa a resolver os seus problemas de uma maneira independente. Então, a consequência ela é muito mais grave do que as pessoas possam imaginar e não dá para a gente aplaudir. Então, quando a gente discute, não pode ter o resultado morte e ele é uma fatalidade, ele tem que ser o menor dos casos, é porque isso impacta a segurança de todos nós, não é só daquela pessoa, não é só daquela comunidade, é de todo mundo. A segurança pública a gente só faz de maneira coletiva, ela não é um elemento individual. Então, não dá para ninguém dormir muito mais tranquilo quando o resultado da polícia, insistentemente, a gente viu aqui no Rio de Janeiro, que no primeiro trimestre houve recorde de letalidade. Então, esse não é o caminho. Isso, na verdade, prejudica a segurança pública e ele traz efeitos absolutamente nefastos já no curto prazo, mas especialmente no médio e no longo prazo.
É isso, a gente segue acompanhando então esse quadro preocupante da segurança pública e a gente conta com o Igarapé para refletir com a gente. Obrigada, Melina.
Imagina, obrigada a você, Roberta. Bom dia.
Melina Risso, diretora de programas